estabelecimentos comerciais, principalmente nos hipermercados Modelo e também nos centros comerciais Dolce Vita. Também existe já vários destes recipientes em hotéis e em alguns, também alguns restaurantes, e o objetivo é realmente canalizar os recursos por via da reciclagem na Corticeira Amorim, canalizar os recursos que venham daí, os recursos financeiros, para plantar árvores, algumas dessas árvores, com certeza, sobreiros, que irão novamente produzir cortiça, passados, obviamente, alguns anitos. Bom, este momento é particularmente especial, porque estamos a falar de uma casa, a Assembleia da República, que representa o país ao mais alto nível e que, portanto, acaba por ser um exemplo para todos os setores da sociedade, para todos os cidadãos, e como tal é uma oportunidade não só para que os senhores deputados possam trazer as suas rolhas e colocá-las para reciclagem, mas é também um exemplo que se dá a todo o país, de modo a que mais pessoas, mais entidades se envolvam nesta importante campanha. Acrescentar apenas que este projeto tem por objetivo também, para além da plantação das árvores e para além dessas árvores serem exclusivamente de espécies autóctones, portanto da nossa própria floresta, é um projeto que se enquadra no conceito condomínio da terra, que é um conceito do ponto de vista de conceito e de consciencialização recente, mas do ponto de vista concreto e prático, mais velho do que a própria humanidade, porque efetivamente a Terra, quer queiramos, quer não, funciona como uma única casa, como um único condomínio onde todos nós vivemos. E este projeto é um contributo realmente para termos também recursos para cuidar dessas partes comuns desse condomínio, que é o planeta Terra, e para continuarmos a ter os bens e os serviços que a natureza presta. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Bem-vindos à Casa da Democracia, à Assembleia da República. Duas palavras muito simples e muito breves. É com muito gosto que a Assembleia da República, e em concreto a Subcomissão da Agricultura, e melhor ainda, o Grupo de Trabalho Defesa do Montado, Valorização da Fileira da Cortiça, é com muito gosto que nós vos acolhemos. Nós constituímos este grupo de trabalho há cerca de 2 anos. Quando olhamos para a nossa Casa da Democracia e quando fizemos uma revisão de tudo aquilo que podemos fazer até hoje em prol da cortiça e do ecossistema do Montado de Sobro e Azinho, nós verificamos que, deputados, nós deveríamos dar muito mais atenção a este setor. Nós identificamos uma fileira da cortiça, como todos sabem, tem uma parte de transformação e comercialização onde nós somos líderes mundiais. Identificamos, no entanto, problemas nesta fileira, que têm a ver com a parte amontante da fileira, com os sistemas de complexos, por um lado complexos, por outro lado extremamente ricos, de montado sobre azinho. E aí, percorrendo o país e percorrendo e interagindo com tantas e tantas organizações, ficámos muito sensíveis para a problemática do montado sobre azinho. Um sistema, como disse, muito complexo, muito rico, mas também muito frágil. E esta fase da fileira, esta fase amontante da fileira da cortiça, para além do aspecto económico, extraordinário aspecto económico que tem, podemos também aperceber que é de uma vital importância do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da defesa do território, até da ocupação do território, face ao avanço dos sistemas estéreis, enfim, dos sistemas de desertificação. Creio, e nós identificamos no nosso seio, no grupo de trabalho, a importância de valorizar a fileira, a cortiça em si, como um produto extraordinário, mas também a defesa deste sistema multifuncional, e é com a multifuncionalidade que ele se pode defender dos montados de sobreazinho. A presença da Quercus, a iniciativa da Quercus Green Cork, veio dirigida precisamente à nossa sensibilidade. A apresentação deste projeto no seio do grupo de trabalho foi, para nós, de grande relevância política. A apresentação deste projeto aqui perante Vossas Excelências e perante a comunicação social tem uma grande relevância política para a sensibilização da opinião pública e para caminharmos todos naquilo que nós pensamos que é mesmo um desiderato nacional, defender uma fileira que é a única em que nós somos líderes mundiais, mas para defender esta fileira, do ponto de vista económico e social, temos que defender este sistema multifuncional que está à montante e que é de uma riqueza extraordinária na sua biodiversidade, mas é também muito complexo e tem elementos de fragilidade relativamente aos quais todo o trabalho que possamos fazer poderá ser pouco para salvar e defender este sistema multifuncional que está à montante, que é o montado sobre azinho. De forma que esta iniciativa é uma iniciativa altamente louvável do ponto de vista social, económico, mas sobretudo político, para quem está na Casa da Democracia a defender um setor de tanta importância como o setor do montado sobre azinho e o setor da cortiça. Queria deixar-vos também um registro. É que o espírito no grupo de trabalho de defesa do montado, valorização da fileira da cortiça, na Assembleia da República, é um espírito de total convergência. Os partidos políticos esgrimem as suas divergências no plano político, naturalmente, mas estão neste setor e na defesa dos ecossistemas e na defesa da biodiversidade, estão absolutamente convergentes numa sintonia, praticamente, do ponto de vista prático, numa sintonia total na defesa deste ecossistema. Daí a possibilidade de termos feito um projeto de resolução com 10 medidas, 9 das quais já estão operacionalizadas, e nesse projeto de resolução foi possível uma total e absoluta entrega por parte de todos os partidos políticos que o votaram por unanimidade. Portanto, é este registro que também vos queríamos fazer, que estamos todos, passa a expressão, no mesmo barco. E tendo estas organizações que fazem a parceria hoje neste protocolo, e tendo sobretudo a Quercus como um dos grandes dinamizadores na defesa do ecossistema do montado, eu penso que estamos a dar um passo significativo para a valorização da fileira e para a defesa deste ecossistema. Muito obrigado a todos.
Primeiro, Sr. Deputado, tenho então a honra de ser o primeiro a colocar as rolhas no rolhinhas, onde tem representação, obviamente, de todos os deputados. Bom, vamos ter agora então a apresentação do projeto Criar Bosques, Cuidar da Biodiversidade, que vai ser feita pelo meu colega da Quercus, também fundador desta associação em 1985, já lá vão 23 anos, que é também o responsável pelo conceito de condomínio da terra, editou o ano passado um livro sobre esse conceito e que é recente, mas que está-se a dispersar não só a nível nacional, como também a nível internacional. E vamos ter então a apresentação do projeto Criar Bosques, Cuidar da Biodiversidade.
Boa noite a todos. Quero em primeiro lugar agradecer a presença de todos e de todas as autoridades que disseram sim a este desafio. Não deixa de ser para nós falar... Vamos ver se isto... Sanders, vamos ter que reiniciar o computador. Vai dar, tá. Obrigado mais uma vez a todos. Não deixa de ser simbólico este percurso. É um percurso que se fez já com 3 anos, que demorou 23 anos dentro da Coercos, a criarem-se também as condições e externamente também, para olharmos para o nosso símbolo e para o nosso nome, que foi o motivo inicial da fundação da Coercos. Eu lembro sempre que o nosso nome inicial não era a Associação Nacional de Conservação da Natureza, era Grupo para a Recuperação da Fauna e Florestas Autóctones, e por várias razões, e não vale a pena falar de história, porque a história é sempre inevitável, todas as histórias são sempre inevitáveis, até ao ponto do presente, não é? Nós podemos, é a partir daqui, com a história que temos, o que é que nós mais podemos fazer para a frente. E por isso não deixa de ser simbólico, estamos na Casa do Povo, na Casa da Democracia, como dizia o deputado Jorge Almeida, com todas as entidades responsáveis nesta matéria, todas elas juntas, juntas com a sociedade civil, com os escoteiros, com a maior associação civil, com cento e tal mil membros, e que representa de que maneira a sociedade civil, com uma grande capacidade de intervenção direta no campo, e um projeto em que, além das mais-valias ambientais e indiscutíveis associadas à floresta autóctone, acho aqui um valor simbólico, histórico, e uma vez que estamos na Casa da Democracia e na Casa do Povo, acho que deve ser mencionado. Não é do conhecimento geral qual é a nossa floresta autóctone. Nós fomos, provavelmente, estávamos a falar disso há pouco, um dos primeiros povos, pelo menos na história pós-Idade de Cristo, a destruir quase por completo a floresta autóctone, a nossa floresta. A maior parte das pessoas não sabem, ou não sabiam. O nome Coercos tem precisamente origem no nome científico da nossa flora, e ela começou a ser destruída, assim, de uma forma mais organizada, digamos, com uma maior dimensão, precisamente nos descobrimentos. Há um estudo do professor Jorge Paiva que diz que, para fazermos os descobrimentos, tivemos de destruir cerca de 8 milhões de carvalhos no século XV e XVI. Isto quer dizer que houve logo nessa fase uma grande destruição da floresta nativa portuguesa. Depois foram várias as outras razões que levaram a que a floresta, a nossa floresta, de alguma forma desaparecesse das nossas paisagens. Foram introduzidas outro tipo de árvores com um crescimento mais rápido e que, atendendo às circunstâncias da época, tiveram toda a lógica de ser introduzidas. Mas temos que ter, perante os novos desafios que a questão global ambiental coloca, com aquilo que a gente sabe hoje, sabemos também que a floresta autóctone é, na matéria das alterações climáticas, aquela que melhor responde às suas situações que nos são apresentadas. Em termos globais, em termos planetários, a ideia basicamente é simples. E vou dar um exemplo que me deu até ali o Presidente da Câmara Municipal de Sousa. Nós já destruímos cerca de 80% a nível global das florestas mundiais, das florestas autóctones mundiais. E nós temos que, essencialmente, perante as alterações climáticas, esse grande desafio da humanidade, da nossa casa comum, é fazer duas coisas. Uma, reduzir o uso das partes comuns, reduzir as nossas emissões, e outra, aumentar ou recuperar a capacidade de absorção dos nossos excessos, como disse o Presidente da Câmara, do planeta, recuperar a capacidade de absorver os excessos dos nossos comportamentos. Portanto, há duas coisas. Nós estamos assim e temos que puxar, reequilibrar esta situação. E temos que fazer estas duas coisas ao mesmo tempo. Não é só reduzir, é reduzir, importantíssimo, e é também recuperar os ecossistemas que perdemos, porque são serviços, e eles prestam serviços que não há nenhuma, que nós não conseguimos produzir nos nossos sistemas, e portanto, esta função de recuperar os ecossistemas e recuperar os serviços que todos nós dependemos e que são vitais, e que as próximas gerações vão precisar mais dos serviços dos sobreiros, dos carvalhos e da floresta autóctone, do que telemóveis de terceira, quarta e quinta geração. Por isso, a melhor herança, ou das melhores heranças que podemos deixar às próximas gerações, é plantar-lhes uma floresta que já não é para nós, mas há de ser para eles. Há de ser para eles usufruir dos serviços que nós também deixamos uma pesada herança em termos de poluição, e deixar-lhes para, no mínimo, reduzir isso e compensar com a recuperação das florestas que desapareceram da nossa paisagem. Daí nasceu este projeto. É um projeto que, pronto, está profundamente ligado ao nosso nome e à nossa e à nossa origem. Como veem aqui, vocês estão a ver neste mapa a ocupação do solo por espécies do pinheiro bravo, do eucalipto e as manchas de sobreiro. As manchas de sobreiro são as que estão a castanho. E como veem, qualquer das outras espécies de floresta autóctone são manchas residuais, manchas pequenas, que quase não chegam a ter expressão. Nesta questão, como entendem também, as próprias florestas autóctones de cada região estão normalmente mais adaptadas, são mais resilientes aos fogos, e isto são questões que já são comumente aceites. E, portanto, hoje sabemos que, quando uma floresta é árida, grande parte do CO2 que ela absorveu durante a sua vida, ela volta nesse dia para a atmosfera. Portanto, fazer estocagem de CO2, fazer absorção de CO2, com algumas garantias que esse CO2 é acumulado e que está em estocagem durante bastante tempo ali, é utilizar floresta autóctone, que normalmente é mais resiliente, tem mais capacidade de resistir aos fogos e tem uma capacidade de regenerar mesmo depois dos fogos. As manchas que nós temos neste momento, como veem ali, relativamente aos solos e carvalhais, são mínimas e as nossas opções foram, que tiveram toda a legitimidade de o ser, são estas. Ora bem, perante isto, o cenário económico de análise dos produtos, dos serviços que as florestas prestam, começa também a alterar de alguma forma. Isto é, as florestas deixam de ser apenas ecossistemas que produzem matéria lignosa, que produzem matéria que é para consumo da indústria, e passam a ser valorados outro tipo de serviços, normalmente serviços indiretos associados à floresta, que passam a ser valorados. Vêm aqui os gráficos. Em alguns países estrangeiros, os usos indiretos da floresta já têm um maior valor que o próprio valor da matéria lignosa. O que vemos aqui no caso de Espanha e também ali nos países do norte da Europa. Ora bem, toda esta mudança que está a acontecer, e portanto estamos a falar não só das mais-valias ambientais, mas estas mais-valias ambientais, mais cedo ou mais tarde, vão ter repercussão na economia de cada um de nós. Todos nós já ouvimos falar do que vai ser o PIB verde, do que isso vai significar nas nossas vidas, o que já significa que o nosso país tem neste momento que pagar já, em termos de Quioto, os excessos que fez de emissões e que representam já uma boa fatia, que já é uma fatura bastante elevada. Portanto, todos estes serviços que estão aqui elencados, do que é a valoração dos serviços ambientais, isto é, temos que distinguir, é fundamental na questão da floresta, distinguir o que é o serviço que os ecossistemas prestam do valor da madeira. Isto é, nós temos uma economia que até hoje só atribuiu o valor à floresta no dia que ela é transformada em madeira. E todos nós parece que estamos de acordo que os serviços que as florestas prestam, os serviços que os habitats prestam, são bem mais importantes e bem mais valiosos do que o valor da madeira. Portanto, temos que encontrar, e a sociedade está a caminhar cada vez mais nesse sentido, de procurar um sistema que atribua um valor ao serviço anual que uma floresta presta. Sem isso, podemos fazer todas as leis de proteção das florestas, podemos dizer, por exemplo, que a Amazónia tem todo o valor do mundo, mas o certo é que a Amazónia, este computador que está aqui, ou este casaco, vale mais que todos os serviços que a Amazónia presta. E, portanto, porquê? Porque os serviços que a Amazónia presta, que todos nós usufruímos, e que sem o qual nós não conseguimos viver, não vale absolutamente nada. E isto tem que ser enquadrado nessa lógica do condomínio que o Presidente da PEC já falou no início, e tem que haver uma contabilidade global deste modo de afetar de forma positiva ou negativa estas partes comuns, a forma de nós gerirmos estas partes que não conseguimos dividir. A atmosfera é uma parte comum da humanidade, é inevitavelmente comum, porque nós não conseguimos dividir e, no entanto, todos nós dependemos dela, nenhum de nós consegue viver sem ela, e todos nós a podemos afetar de forma positiva ou negativa. Portanto, pensar em floresta é também pensar nesta valoração dos serviços ambientais que está cada vez mais a ser estudada e que, inevitavelmente, o futuro terá que ir por aí. O que se dizem os economistas é que a valoração dos serviços ambientais é um trabalho difícil, mas não temos outra alternativa. Ora bem, e dentro deste espírito nós começamos com uma série de parceiros que estão presentes aqui hoje, não só a nível dos transportes, da recolha de óleos usados, da Corticeira Amorim, da distribuição nos supermercados, que foram nossos parceiros no início da recolha de óleos, da recolha de cortiça, e que nós gostaríamos que, em termos da sociedade, que os resíduos da sociedade, as verbas provenientes dos resíduos, fossem, de alguma forma, as financiadoras destes projetos de recuperação dos ecossistemas. Isto é, a ideia é precisamente tornar o sistema circular. Isto é, nós retiramos da natureza matérias-primas e, ao reciclarmos essas matérias, nós estamos a reintroduzir aquilo que foi retirado. Nós gostávamos muito de conseguir esse objetivo de financiar na totalidade, que é impossível, mas financiar na totalidade os projetos de recuperação da natureza com o dinheiro dos resíduos que nós produzimos na nossa sociedade. Começámos com as bolhas, está a ter um sucesso, pronto, relativo, mas parece-me bastante bom em termos dos meses que o projeto está no campo. Tem que ser agora a rede alargada a outros locais de recolha, mas a resposta tem sido bastante positiva e, portanto, para nós este é um projeto não só que vale mais que o valor das toneladas de recolha que já recolhemos, que também tem efeitos diretamente no montado e num ecossistema muito importante do nosso país, como já referiu o deputado Jorge Almeida, que é, temos a sorte de ter, na questão do montado sobre, um tipo de floresta, o que não se encontra no outro tipo de floresta autóctone portuguesa, que consegue ter uma rentabilidade económica sem a árvore ser destruída. Ora bem, e portanto, lançamos este ano, já com verbas dos dinheiros das recolhas e outros parceiros que entraram para o projeto, em forte parceria com o Corpo Nacional de Escutas, um ano, este é o primeiro ano do projeto, em que nós apresentamos estes locais todos onde vamos plantar, em que vamos formar nos escuteiros novos animadores de floresta, que vão ser pessoas que têm capacidade para recolher e para aceitar durante os próximos anos voluntários que vão plantar. Este projeto tem uma forte componente de voluntariado, que eu vou já também mais à frente falar e que já aconteceu agora com a recolha de sementes. E estes são os locais onde nós vamos intervir. Neste ano contamos já com cerca de 220 mil árvores que vamos plantar nestes locais, todas elas, da floresta autóctone. A lista de espécies que nós queremos reproduzir juntamente com os parceiros, devo dizer que este trabalho de recolha de sementes e começar a levá-las para viveiro e a germinar foi um trabalho com muito mérito feito pelo ICNB, que começou já o ano passado a apanhar sementes, algumas das espécies que quase nunca foram reproduzidas em Portugal. Neste momento, por exemplo, existe uma espécie que vou já apresentar, que temos mais exemplares em viveiro do que existem na própria natureza, e que é um trabalho que todos nós podíamos dizer, que todos nós já podíamos ter feito há mais tempo, mas só agora, e por isso é o mais importante sempre, é só agora que estamos a fazer, e ainda bem que estamos, porque estamos a conseguir recuperar a nossa floresta. Esta é a lista, pronto, que vem aqui, que há muitos coelhos, há uma série de outras espécies muito importantes, refiro aqui aquela que vamos já falar, o Prunus lusitano, que é o azareiro, que é precisamente esse que nós vamos ver mais à frente. A continuação da lista, isto claro que são para pessoas da área, terá algum tipo de significado, mas é importante que ela seja apresentada. E nós começamos já este ano com o trabalho de recolha de sementes, que teve um êxito considerável. É uma atividade que vos temos de dizer que é extremamente estimulante e acho que é muito interessante para todos envolver os portugueses com a sua floresta. Não é? Todos nós, quando nascemos a pensar que os pinheiros são a nossa floresta, ou os eucaliptos, porque é essa que nós vemos todos os dias, e afinal não são. Então, dizer às novas gerações que nem sabem o que é uma bolota, que a bolota é a semente do carvalho, e que a partir dali, da bolota, nasce uma árvore, acho que é uma missão que nós temos que transmitir a todos, e, com toda a sinceridade, eu fui um dos fundadores da Coex, como disse aqui o Presidente da Coex, e eu nunca tinha apanhado bolotas. Eu tenho que dizer isto publicamente. Eu há 23 anos que devia ter apanhado bolotas e foi este o primeiro ano que eu apanhei. Portanto, o erro não é de ninguém, é de todos, inclusive é nosso, que é maior a nossa responsabilidade. Não é? O que eu sinto nessas questões ambientais é a sociedade está-nos a pedir a nós, e estou aqui perante responsáveis da área ambiental, a sociedade está-nos a pedir isto. Não é?
E se todos nós somos responsáveis na sociedade, alguns são mais responsáveis que outros, e os responsáveis somos nós. E temos que assumir a nossa própria parte. Eu tenho a dizer claramente, um dos fundadores da Coetes só apanhou pelotas ao fim de 23 anos, e devia ter apanhado logo aqui, há 23 anos atrás. E, portanto, o resultado deste primeiro ano da campanha, digamos, de recolha de pelotas, olha, são números que eu fiquei absolutamente estupefacto. Pronto. O que vocês veem aqui é já a taxa de germinação que se estima para cada espécie, que varia entre 40%, 60% ou 80%, a taxa de germinação entre as bolotas que chegam ao viveiro e as que germinam, e o número que nós já temos para o próximo ano, e que já está desatualizado, é de 2.472.573 árvores que nós temos potencialmente para o próximo ano. Ora bem, eu não sei qual é a capacidade que nós vamos ter para plantar estas árvores todas, não está só nas nossas mãos, está nas mãos de todos. Nós vamos contar com o voluntariado para fazer isto, e o certo é que a gente sabe que, por um caminho, vão aparecendo as soluções. Estes projetos não são projetos que se põem num papel e que se diz isto vai ser assim este ano. Quem trabalha neste tipo de projeto sabe que as variáveis são infinitas e que nós, não, por mais que a gente ponha num papel, é assim, a realidade nunca é como é que está no papel, e nós temos que, de alguma forma, gerir isto, tal como o work in progress aqui é gerir em progress, em função desde que seja navegar com a costa à vista, podemos ir navegando. Ora bem, outra parte muito interessante destas parcerias que vão nascer hoje e que espero que deem resultado é precisamente esta. Há uma grande parte de informação. Por exemplo, aqui o que vocês estão a ver é um carvalho que se chama o Carvalho do Duque, no Jerez. É este monumento que está ali, estão a ver também, as pessoas estão a ver o trabalho do carvalho. Aquele carvalho deve ter à vontade 300 a 400 anos. E que é uma maternidade de carvalhos, não é? E o interessante aqui, na conversa com as pessoas da Autoridade Florestal Nacional, há uma lista de árvores de monumento nacional, que são árvores de monumento, são monumentos nacionais, não é? E que nós vamos usar como maternidades aqui em parceria com a Autoridade Florestal Nacional, que vão ser as maternidades da nossa floresta, de alguma forma. E são as árvores que nós vamos escolher para recolher as sementes, que são as árvores também que já deram provas, e mais que provas, que são árvores geneticamente adaptadas, que deram provas de durabilidade e que são as nossas sementes para nós replantarmos em Portugal. Ora bem, este é o trabalho, a lista de sementes que nós já apanhámos este ano, já há mais do que estas, já se contam por 40 e tal, se não me engano, as espécies que nós vamos ter para o próximo ano. Ora bem, importa agora mostrar o trabalho que está a ser feito nos viveiros da Malacata e que vai agora ser alargado também aos viveiros da Autoridade Florestal Nacional, inclusive é porque, dados os números que estão aqui de sementes que foram recolhidas este ano, estes viveiros já não têm capacidade de resposta para tanta árvore e já este ano provavelmente vamos ter que usar os viveiros da Autoridade Florestal Nacional para produzir estas sementes. Estes viveiros que vocês veem aqui é um projeto que começou o ano passado, precisamente, no ISNB, que é Planta as Nossas Árvores. Eu devo dizer que é um projeto inovador em Portugal, sem dúvida nenhuma, e que, por exemplo, isto que vocês estão a ver aqui, que é um azereiro, é o Prunus Lusitânica, o nome tem precisamente origem porque ele cresce nas margens do Rio Zeza e que nunca foi propriamente objeto de nenhum projeto de requalificação ou de proteção, e que começou aqui, e que estes azereiros que vocês veem aqui na estufa são mais do que todos que existem na natureza. Portanto, este é sem dúvida e que está, este é uma espécie, por exemplo, estas imagens que vocês veem mais, está na contracapa do livro das árvores de Portugal, da Fadas. Outra espécie que está extremamente ameaçada em Portugal é o teixo. Devemos dizer que o teixo era o nome do nosso boletim interno desde os tempos da Fundação, e que tem aqui uma frase do Miguel Torga que diz precisamente: andei há tempos várias léguas para ver um teixo que é maior do que os botânicos dizem que vai acabar. Esta frase de Miguel Torga, de 1947, vai deixar de ser verdade. Pelo menos vai passar a ser uma mentira, porque este ano conseguiu-se reproduzir 16 ou 17 teixos lá nas beiras da Bacata, que estão tratados ali, aquela coisinha pequenininha é um teixo, que estão tratados com todo o carinho do mundo e que vão ser já reintroduzidos este ano, e também se contam pelos dedos das mãos as populações de teixos que existem na Serra da Estrela e no Jerez. Outro projeto que eu tenho especial carinho e que veio na origem, que está na origem deste projeto, é o exemplo que foi dado em Soure, em que toda esta lista de entidades que está aqui elencada, que estão aqui presentes todos eles, inclusive o Sr. Presidente da Câmara, que veio aqui mostrar que muitos destes problemas que... Aliás, eu julgo que aqui se resolveu o principal problema ambiental. Eu costumo dizer que o principal problema do ambiente, a partir do pressuposto que o problema do ambiente não é do ambiente, é nosso. Não é? Os ecossistemas funcionam por eles. Nós é que não estamos adaptados aos ecossistemas. E, normalmente, todos nós... Eu nunca ouvi, em 23 anos de experiência nestas andanças, nunca ouvi ninguém dizer mal do ambiente, dizer que o ambiente não era preciso e que não precisávamos ter boas condições ambientais para o ambiente. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. No entanto, nunca vi... chegarmos a grandes acordos sobre esse assunto. A gente ouve falar em Bali, em Rio, em todas essas conferências, nunca se chega a acordo. Então o problema não está no ambiente, o problema está no homem, costumo dizer que o problema ambiental é um problema das relações humanas. Pronto. E o exemplo que deu Soure foi que soube ultrapassar todas estas, os ecos e todas essas coisas que gerem as nossas sociedades e as nossas vidas, e conseguiu fazer um acordo com todas estas associações, em que, por e simplesmente, o que a Coetes fez foi ir a 3 ou 4 reuniões e conseguiu-se juntar toda a gente desse um conselho em volta de um projeto. Um disse, eu arranjo os terrenos, o outro disse, eu arranjo a máquina para fazer os furos, nós apanhamos as bolotas, nós vamos ajudar a plantar, e o certo é que deste acordo nasceu este projeto, que na por cima é do carvalho português, que calhou o professor ter realmente um carvalho, que é o carvalho português, que existe essencialmente em zonas calcárias, e que nunca foi propriamente alvo de nenhum projeto de reflorestação ou de recuperação. É um carvalho extremamente bonito, devo-vos dizer que estas árvores que vêm ali naquela imagem, normalmente traz nos seus braços tufos de líquenes e de estava a falar agora o nome de fetos, que parecem jardins suspensos, e que é uma árvore que para nós deve ter um simbolismo muito grande, porque nós temos um carvalho cá, que praticamente só existe cá, também existe em Espanha, mas que é uma espécie típica de cá de Portugal. E, portanto, esta é a área que foi encontrada já, que tem agora, para este ano, uma intervenção, para o próximo ano, uma intervenção de 25 hectares. Este ano recolheu-se bolota, para o próximo ano vai-se já começar o plantio desta área e preservação das outras áreas que estão previstas. Aqui em Soure vai também haver um projeto de florestação de uma zona junto a uma linha d'água com espécies epícolas, e este será, digamos assim, além dos projetos de plantação com o Corpo Nacional de Escutas, com a Reserva Natural e nos Campos da Coetes, estes são o projeto com uma Câmara Municipal, digamos, numa zona rural que nós apresentamos. Depois temos outro projeto que nos parece muito interessante, esse com a Câmara de Gaia, que é o de aproveitar os nós das autoestradas, que são terrenos abandonados, digamos assim, que estão vazios, e a ideia é aquilo que fazer-se um bocado que se fez em Curitiba, que foi considerada pela Unesco a cidade mais sustentável do planeta, que é trazer com o projeto de biodiversidade, trazer a biodiversidade para dentro das cidades. Ora bem, eles, por isso simplesmente, deitaram abaixo árvores que eram exóticas, fizeram um plano de apoio aos particulares para trocarem as árvores exóticas dos jardins por árvores nativas, e o certo é que, ao meter-se floresta autóctone nas cidades, a vida vem para as cidades. Isto é, porque a floresta autóctone está ligada à fauna daquela região, tem o tipo de alimento que os animais daquela região gostam, e, portanto, cria-se vida, cria-se... aliás, torna a cidade com vida entre as pessoas e a natureza. Portanto, estes são os nós das autoestradas que nós estamos a pensar, juntamente com a Câmara de Gaia, florestar já este ano com espécies autóctones, inclusive uma zona lunar que será só para o ano, porque estamos também a recolher algumas sementes de zonas litorais, neste caso de dunas. Sei que já foram apanhadas várias sementes de camarinha e que serão introduzidas aqui nesta zona. E, portanto, parece-nos também que esta é uma forma muito interessante de intervir, porque permite a grande parte da população ter pela primeira vez contacto com essas espécies diretamente e de forma diária. Este é outro projeto muito interessante, que é precisamente com terrenos da igreja, que é outro tipo de intervenção que nós temos, outro tipo de recuperar que nós temos como alvo das nossas intervenções, e o total das áreas da área intervida em Vila Nova de Gaia para este ano será de 62 hectares. Ora bem, este projeto vai estar na internet, todas as zonas que vão ser plantadas vão estar a um clique na internet, e nós, ao clicarmos no local, vamos poder ter acesso a uma fotografia aérea com a área de plantação, com o tipo de árvores que foram plantadas, com o sucesso ou insucesso da plantação e quem foi o patrocinador, digamos, ou o apoiante que financiou aquela florestação. A empresa que nos está a apoiar neste projeto é a IFO Portugal, que nos vai ceder fotografia aérea do país inteiro para termos isto sempre disponível, para que toda a gente possa consultar as plantações que estamos a fazer. E esta parece ser uma forma de criar credibilidade e de garantir que nós próprios temos o controle daquilo que está a ser feito, que vamos acompanhando os projetos em que estamos envolvidos. Ora bem, para já, estas foram as parcerias das empresas que entraram neste projeto. Cada uma deu contribuições diferentes, desde cederem uma carrinha, a cederem as máquinas para fazer os furos para as plantações, da cartografia que vai ser usada na internet. Foram participações diferentes, mas sem as quais isto não tinha sido possível e que, digamos, estão no princípio e no início deste projeto de florestação. O interessante também será que estão já a surgir uma série de parceiros para os próximos anos, desde a Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais ao Município de São Vaz do Portel, que também está a iniciar já um projeto de florestação, à Associação Lusitânia, que está a plantar licenciamento dos azereiros, precisamente na zona em que é mais da Lausanne, e a Comissão de Baldios, as Herdades, as Confrarias e particulares que estão a fazer o acordo precisamente de custódia do território, que é basicamente as pessoas cedem o terreno, dizem que durante 30 ou 40 anos não abatem as árvores, e nós vamos fazendo também o acompanhamento do projeto. Estes são os campos de plantação que vão abrir este ano ainda para o público. Nem todos os campos vão abrir ao público, a maior parte deles não vão, vão ser campos dos escoteiros, que os próprios se vão encarregar este ano, como ano de formação, vão se encarregar de plantar, e para o ano já vão estar aptos a receber os cidadãos que queiram participar no projeto e que vão ter escoteiros a recebê-los a organizar o projeto. E, portanto, mais informações que queiram obter sobre este projeto está hoje, a partir de hoje, disponível na internet, neste site ou a partir do site da Coelhos, poderão consultar uma série de informações sobre isto. É este o projeto que nós temos, é este o contributo que nós nos sentimos obrigados a dar à sociedade, de alguma forma a dar resposta às solicitações que a sociedade nos está a pedir e que a gente sente-se na obrigação histórica e de muitas razões de o fazer. Muito obrigado a todos.
O Sr. Deputado Jorge Almeida, da Comissão de Economia, Excelentíssimo Sr. Professor Gonçalves Henriques, da Agência Portuguesa do Ambiente, Excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Figueiredo, do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, Excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Alberto Pereira, Chefe Nacional do Corpo Nacional de Escutas, Excelentíssimo Sr. Luís Duarte, da Autoridade Nacional Florestal. Nós vamos dar início a esta sessão para assinatura de um protocolo de parceria entre várias entidades, aliás, aquelas que estão aqui na mesa, exceto a Comissão de Economia. É um protocolo que acaba por ser a forma de viabilizar o projeto que acabou de ser apresentado pelo meu colega Paulo Magalhães, e é um protocolo que cria as condições incontornáveis para termos parcerias, as necessárias e outras que, pronto, e que abra as portas também a outras que se venham a concretizar. Algumas delas já foram aqui também apresentadas no âmbito do projeto e que realmente possibilitem a constituição das tais vontades que realmente signifiquem depois alterações no nosso território, alterações positivas no nosso território e que acabem também por dar um contributo para a melhoria do próprio ambiente e da produção de bens e serviços que são essenciais na própria economia. Aliás, não é, com certeza, por acaso, que esta sessão é, entre aspas, apadrinhada pela Comissão de Economia, aqui da Assembleia da República. É sim porque, realmente, as questões de ambiente deixaram de estar numa redoma isolada à margem ou numa das margens da sociedade e, cada vez mais, passam a ter um papel central na criação de condições para que realmente a nossa economia continue a criar riqueza, continue a criar e a desenvolver bens e serviços que são essenciais para a qualidade de vida dos nossos cidadãos e que continue também a criar condições para que no futuro os nossos filhos, as próximas gerações, possam também usufruir daquilo que nós hoje usufruímos. É, portanto, cada vez mais um designo de todos, um designo que interessa, digamos, ao país também na sua vertente económica e, tal como foi já referido pelo meu colega Paulo Magalhães, nós estamos a falar de garantir que no futuro e já hoje também os serviços, os bens que os ecossistemas nos fornecem continuam a existir e dessa forma exista uma base para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. O que a Quercus, juntamente com todos estes parceiros e muitos outros que hão de vir, está a fazer, portanto, não é isto é tem um propósito, tem um caminho. Neste momento estamos a construir algumas peças de um puzzle muito maior que se espera um dia completar, embora possa demorar muito tempo, que é o puzzle que permitirá realmente termos a concretização, a aplicação do conceito condomínio da terra. Por enquanto, nós vamos aplicando esse conceito ao nível local, ao nível regional, se calhar também já com uma dimensão nacional, com estes projetos de plantação de árvores, com outros projetos de proteção de determinados habitats que são mais escassos, que estão mais ameaçados, com um trabalho profundo na área da educação ambiental, mas espera-se que estes sejam apenas exemplos, contributos pontuais, que depois, num futuro que se espera o mais próximo possível, consiga reunir condições até internacionais para que realmente se possa efetivamente olhar e gerir o planeta como se fosse, e efetivamente o é, um condomínio onde todos nós vivemos. Vou pedir agora também ao Presidente, melhor, ao Diretor-Geral da Autoridade da Agência Portuguesa do Ambiente para nos dirigir algumas palavras no âmbito deste compromisso que vamos assinar daqui a pouco.
Muito obrigado. Eu queria começar por saudar mais uma vez a Quercus, enfim, digo mais uma vez porque tenho habituado a participar em sessões em que a Quercus já me tem convidado, com todo o gosto, e devo dizer sempre que estas iniciativas da Quercus são extremamente interessantes, não só pelo caráter inovador que tem, no fundo inovador em termos de sensibilização da opinião pública, de mobilização das nossas responsabilidades como cidadãos do mundo, deste condomínio da Terra, mas também por os próprios resultados, e os resultados são à vista. Aliás, a intervenção que foi feita nos deu uma perspectiva como é que o trabalho simples, enfim, organizado de uma forma relativamente ligeira, pode conduzir a resultados que são extremamente importantes e que têm com certeza um valor muito grande, muito para além daquilo que são enfim, estes, a ocupação dos tempos livres de muitos dos que participaram nesse projeto. Portanto, neste ponto de vista, o COEF está de parabéns. Nós associamos-nos com muito gosto a este protocolo, fundamentalmente, obviamente, trazendo para o protocolo, para a parceria que assinamos, as nossas valências, fundamentalmente, os aspectos que estão ligados com a educação ambiental. É uma das nossas áreas em que, obviamente, não fazemos em exclusivo, mas queremos fazê-lo de forma articulada com as outras organizações, que aqui estão, em particular a Coerros e o Corpo Nacional de Escutas, que têm um papel extremamente importante. Uma outra área importante tem a ver com a promoção de todos os grandes problemas ambientais globais. Hoje, quando falamos de problemas ambientais globais, estamos muito habituados a centrar a nossa atenção quase exclusivamente na redução das emissões de gases com efeito de estufa, no controle de carbono. Não é só isso, obviamente, há muitos aspectos que estão para além disso, e um dos aspectos realmente importantes e que este projeto apresenta com grande evidência é a questão da biodiversidade. O outro grande problema global é, de facto, a conservação da biodiversidade, e esse é um dos temas que, porventura, muitas vezes é ofuscado com a questão muito, muito simplista do controle do clima. Uma terceira área que é extremamente importante também, que tem a ver com este protocolo, embora pareça menos, é a questão do controle dos resíduos. Ou da gestão de resíduos. E a nível da gestão de resíduos temos com certeza uma primeira área que referida da redução da produção de resíduos, mas uma outra vertente muito importante da valorização de resíduos. E se estamos a falar em bosques, estamos a falar naturalmente da necessidade de ter sol, estamos a falar da necessidade de ter matéria orgânica. Ora bem, podemos valorizar a matéria orgânica, a produção de composto, exatamente para permitir uma melhor produção da floresta. Bom, e portanto há aqui todo o conjunto de áreas que nós obviamente temos que interiorizar também, internamente na aba, temos que explorar e temos que procurar desenvolver também políticas nesta matéria. Já agora permitam-me só, sem me amassar muito mais, acabo de vir de uma sessão em Águeda, em que lançámos um projeto piloto com três autarquias para a produção de agendas 21 locais. Parece que estamos a retomar aqui um tema que já está quase esquecido. Bem, este é um aspecto também importante em que nós procuramos fundamentalmente transferir ou associar grandes políticas de âmbito nacional em que nós trabalhamos, associar aos municípios, às autarquias, e portanto trabalhar em parceria com eles nesses problemas globais encarados ao nível da escala dos municípios. Penso que exatamente este é um dos temas extremamente interessantes para poder ser tratado também ao nível das agendas 21 locais, e portanto vamos também com certeza nesse domínio com esses três projetos pilotos, três autarquias que são Águeda, Amadora e Mora, portanto, três municípios com características muito diferentes, que vão trabalhar articuladamente. Vamos, com certeza, introduzir também este conceito de condomínio da terra nesse trabalho, porque penso que é uma mais-valia para o trabalho que se vai desenvolver. E muito obrigado. Queria saudar todos os colegas da mesa final.
Muito obrigado. Vamos ouvir então agora o Dr. Carlos Figueiredo, Vice-Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Saudar os meus colegas de mesa e os meus parceiros neste protocolo. E destacar aqui, de facto, esta iniciativa louvável da Quercus com a apresentação deste projeto, Criar Bosques, Conservar a Biodiversidade. Para nós é, digamos, o culminar também de um ciclo que iniciámos já há algum tempo, em termos de recolha de sementes, e portanto temos feito esse trabalho, que tem concentrado essa atividade essencialmente com maior visibilidade nos viveiros da Senhora da Graça, na Reserva Natural da Serra da Malcata, e portanto os números que foram apresentados são elucidativos do trabalho que foi feito ao longo de cerca de ano e meio, queria dizer-vos só que, de facto, esta iniciativa é muito importante para a biodiversidade. Para a biodiversidade florestal, nomeadamente concentrando a atenção em espécies como os carvalhos, os sobreiros e as azinheiras, e definir agora áreas de plantação. Nós estamos praticamente no limite da receptividade, da recepção, melhor dito, das sementes naqueles viveiros. Portanto, é necessário agora dar espaço também para as plantações. Tem havido vários projetos ao nível dos espaços protegidos, das áreas protegidas, nomeadamente com intervenções de voluntariado na plantação de árvores. E, portanto, esta colaboração e as nossas responsabilidades no âmbito deste protocolo são também o de dar continuidade, dar um novo fôlego a este tipo de trabalho, disponibilizando também as nossas capacidades e, enfim, e até alguns terrenos disponíveis para, nos espaços protegidos, para podermos dar sequência às plantações. Penso que, do ponto de vista de definir as áreas, vamos ter que trabalhar muito em conjunto com os restantes parceiros e, em particular, também com a Autoridade Florestal Nacional, no sentido de tentarmos articular os objetivos desta experiência, com também dar alguma atenção a outros habitats em áreas que são relativamente sensíveis e em que é preciso fazer um estudo talvez um pouco mais articulado, selecionar espécies, enfim, dar alguma atenção ao controle também de exóticas que eventualmente subsistam. Enfim, há aqui de facto uma bondade muito grande neste projeto e daí a nossa grande disponibilidade e reconhecer de facto a iniciativa louvável de juntar estas entidades para trabalhar em conjunto. Enfim, foi aqui aflorado de alguma forma uma questão que não é fácil, mas que é muito importante, que tem um pouco a ver com aquilo que eu chamaria hoje em dia a economia da biodiversidade, que é dar mais valor, tentar encontrar formas de valorizar economicamente os serviços que estes ecossistemas prestam à sociedade. Há várias iniciativas no âmbito, inclusive, das Nações Unidas e enfim, já foi divulgado até um relatório nesse domínio, na última COP, que nos faz pensar maduramente para tentar valorizar economicamente isso foi aqui referido há pouco na apresentação do projeto, não dar apenas valores aos produtos, no fundo, que saem dos ecossistemas e que têm a sua valorização natural no mercado, como este ou outros, mas também dar valor ao serviço que, por vezes, não é visível, tem um ciclo de duração muito longo e que eu penso que representa, de alguma forma, um domínio económico em que é preciso investigar, é preciso trabalhar em conjunto para saber quais são os melhores parâmetros para definir. Acho que isso é muito importante para também dar outro valor e comunicar à sociedade civil mais esse aspecto vertente. Finalmente, queria só fazer aqui uma referência ao facto de estarmos nesta casa, no fundo, a Casa da Democracia, de ver que os objetivos da biodiversidade e da conservação da natureza começam a ser transversais, começam a estar presentes muito no nosso espírito e na forma de comunicar, e há aqui uma grande preocupação de comunicar com a sociedade civil. Nós temos em várias áreas protegidas, de facto, muito voluntariado empresarial. Ainda ontem tive a oportunidade de visitar a Peninha no Parque Natural da Sintra Cascais e ter verificado que, de facto, há ali um esforço muito grande de trabalho em conjunto e de voluntariado que é feito não só pelo Corpo Nacional de Escutas, pelas empresas que muitas vezes ao fim de semana vão com, enfim, têm grupos de colaboradores que vão plantar árvores. Nós ajudamos a conceber as faixas, etc., onde isso deve ser, esse trabalho deve ser realizado. Começa a haver uma atenção muito especial para a natureza e isso agrada-nos muito, é no fundo o centro das nossas atribuições e competências enquanto Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, e portanto julgo que é preciso ir um pouco mais além e julgo eu com estes protocolos, com esta capacidade de gerar parceria desta natureza, é possível comunicar melhor e mais na sociedade. Temos procurado também ter uma intervenção na área do trabalho, enfim, numa área de trabalho mais de educação ambiental também, com as escolas, e portanto começamos a ver uma grande receptividade de muitos grupos sociais para estes desígnios. Portanto, acho que este trabalho em conjunto pode ser melhor comunicado, juntar esforços, é ter mais força e ter mais capacidade de comunicar com a sociedade civil. E, portanto, acho que projetos desta natureza são naturalmente bem-vindos e nós estamos sempre disponíveis para os acolher e para participar neles com todas as capacidades que existem disponíveis e fazer força para que haja resultados que depois também possam ser mostrados à sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos ouvir agora o Dr. Luís Duarte, Vice-Presidente da Autoridade Nacional Florestal.
Boa tarde a todos. Não é a Autoridade Nacional Florestal, é Florestal Nacional, mas de qualquer maneira o que interessa é que aqui estamos e eu quero saudar todos os que estão, saudar os meus companheiros de mesa que representam as entidades que connosco vão assinar um protocolo. O protocolo é um contrato para todos os efeitos em que nós nos comprometemos a desenvolver um conjunto de atividades. Não vale a pena estar a dizer qual é o final do protocolo, o que é que pretendemos, que foi aqui já subejamente dito. Quero, de qualquer maneira, saudar a Quercus como motora deste protocolo. Protocolo esse que, entretanto, que entre outros, a Autoridade Social Nacional assume, apoia e desenvolve. O que vai partir, acontecer a seguir é que acho que é o importante. Como é que vamos cumprir aquilo com que nos comprometemos e como é que vamos analisar os resultados desse comprometimento. Como é que vamos fazer aquilo que temos capacidade de fazer e por isso estamos das entidades, porque cada um faz aquilo que realmente sabe fazer. E porque nos juntamos todos, vamos conseguir um objetivo. Não tenho dúvida nenhuma, a Autoridade Social Nacional, recentemente criada, tem atrás de si uma experiência muito grande na área da floresta e porque na área da floresta está neste protocolo. Em nome do Sr. Presidente da Autoridade Social Nacional, assumimos o nosso papel e assumimos o comprometimento de cumprir aquilo que aqui está definido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos ouvir então o Dr. Carlos Alberto Pereira, Chefe Nacional do Corpo Nacional de Escutas.
Saudações para todos os colegas de mesa e para todos os outros participantes. Enfim, para os escuteiros, falar de bosques é falar de uma certa magia. O escutismo desenvolve-se sobretudo na vida ao ar livre e na vida ao ar livre o bosque é uma peça importante, não só do nosso imaginário coletivo, mas também do nosso imaginário individual. Todos nós nos lembramos dos contos de fada que as nossas mães nos contaram e todos eles se desenvolviam num espírito de bosque onde normalmente o espírito bom prevalecia sobre os outros espíritos. E o desafio que a Quercus lançou foi para nós um desafio empolgante, porque descobrimos que neste criar bosques e cuidar da biodiversidade, tínhamos aqui duas áreas de ação importantes. Uma, a área educativa, em que tínhamos mais um campo, mais uma oportunidade para levar os nossos lobitos, exploradores, pioneiros e caminheiros a comprometerem-se naquilo que é um dos artigos fundamentais da lei de escuta, que diz que o escuta protege as plantas e os animais. Portanto, dentro deste espírito, este protocolo, enfim, este trabalho vai, de facto, permitir-nos trabalhar melhor esta educação para o ambiente e, sobretudo, para a defesa do património ambiental. É por isso, para nós, gratificante termos aqui esta janela de oportunidades. Mas também é gratificante porque, dentro daquilo que todos devem ser chamados a fazer dentro de uma educação e de uma vivência de cidadania, temos que preservar, de facto, o espaço onde nos movemos, o espaço onde habitamos. E a terra, quer a gente queira, quer não, é o espaço onde vivemos, onde nascemos, onde vivemos e onde esperamos que os nossos filhos tenham melhores condições de vida do que nós. Terminava só com um apelo que o fundador do escutismo nos deixou. Ele deu-nos um conselho num dos seus escritos, no último escrito que se descobriu dele, curiosamente estava na papeleira, que dizia que recomendava que todos os escuteiros deviam deixar o mundo um pouco melhor do que o encontraram. Eu sei que sabia disso. Um pouco melhor do que o encontraram. E este é o desafio que se lança não só aos escuteiros, mas a todos nós. Eu penso que este protocolo vai permitir-nos, de facto, deixarmos o mundo melhor do que encontramos. E por isso estão todos de parabéns.
Vamos ouvir então o Sr. Deputado Jorge Almeida, da Comissão de Economia, antes de fazermos a assinatura, porque provavelmente a parte da assinatura já é uma parte muita confusão na mesa, portanto acho que é melhor aproveitarmos esta onda e concluirmos com os discursos.
Muito obrigado. Duas palavras finais, que no fundo são palavras de agradecimento, mais uma vez, em nome do Grupo de Trabalho Defesa do Montado, Valorização da Fileira da Cortiça, e em nome também do Sr. Presidente da Comissão de Economia, agradecer-vos muito a presença, agradecer às entidades que vão subscrever este protocolo, e dizer-vos que é para nós, de facto, muito valorizante para o nosso trabalho aquilo que ouvimos aqui hoje relativamente ao projeto Green Cork e relativamente a todas as iniciativas que vão desenvolver-se com este protocolo. Ficámos a saber, na apresentação do Green Cork, há mais alguns aspectos que nos foram apresentados a quando da visita ao grupo de trabalho. Mas, sobretudo, gostaríamos de valorizar dois aspectos. O valor da consciência ambiental que é possível conseguir com esta intervenção, a importância desta consciência ambiental, porque é estruturante e é a matriz, pode ser a matriz na nossa sociedade de outro tipo de atuações e comportamentos dos nossos cidadãos, a consciência ambiental, mas, por outro lado, o valor e a importância da plantação de árvores, a plantação concreta e real de árvores, sobretudo quando elas são dirigidas com esta, com aquilo que nós vimos, inclusivamente a transposição e a intervenção dentro das cidades, o que me parece uma coisa notável, e no nosso meio, com algum elemento de inadatismo, porque a possibilidade de transferirmos a alguns microecossistemas, passa a expressão, para dentro das cidades, para nichos dentro das cidades, o que é também, quer do ponto de vista da valorização ambiental, da consciência ambiental, mas também do ponto de vista concreto da entrada destes ecossistemas nas cidades. E, sobretudo, quando se dirigem estas ações para habitats em dificuldade, como vimos ali em alguns retalhos que foram ali apresentados. Isto é tão mais importante numa altura que o mundo vive neste momento, numa altura de reflexão, de discussão sobre os paradigmas, quer do eventual mudança de paradigmas a nível financeiro, mesmo a nível económico. E faz todo sentido que nesta altura, numa altura de mudança, provavelmente de mudança, nós possamos incluir nestes debates, que têm que ser travados a nível global, possamos incluir as questões que têm a ver com a conservação da biodiversidade, colocar muito bem estas questões da biodiversidade na agenda mediática e agenda política, a questão do balanço energético nos modelos convencionais de agricultura e de silvicultura, o que temos vindo a fazer, o que é que devemos fazer daqui para a frente, que os balanços energéticos indexados à questão dos hidrocarbonetos, do CO2, o que é adequado fazer, quer na agricultura, quer na silvicultura, é um momento importante, é um momento muito oportuno para discutir estas questões. E também, como já foi dito aqui na mesa, por um dos elementos, dos intervenientes, a questão da valorização económica das externalidades da floresta. A possibilidade de, através dessa valorização económica das externalidades, podermos utilizar esse valor, e tem que ser um valor medido e concreto, e consubstanciado em cifrões, a possibilidade de utilizarmos esse valor das externalidades para a proteção desses mesmos ecossistemas, sobretudo dos ecossistemas mais frágeis. Estes desafios todos são de facto, é um momento hoje que vivemos, um momento oportuno para os esgrimir na opinião pública, no tratamento mediático e no tratamento político. Daí que toda esta iniciativa e os objetivos do Green Cork vêm direcionados precisamente, quer no momento que vivemos, né, agora, quer na, no, a projeção futura, na questão de todas estas valências. Resta-me agradecer e sublinhar também a disponibilidade do Grupo de Trabalho, da Subcomissão de Agricultura e também da Comissão de Economia, com certeza, está perante Vossas Excelências, perante os agentes deste protocolo, está em poder, à nossa forma, à nossa maneira, humilde maneira, podermos dar o nosso contributo sempre que as vossas iniciativas se venham a concretizar e a materializar. No sentido que, naturalmente, a Quercus, como o grande timoneiro de tantas iniciativas no nosso país, vai continuar, com certeza, a desenvolver. Muito obrigado a todos.
Procedemos, então, à assinatura do protocolo. Portanto, dentro das capas tem um exemplar. Aqui é. E depois trocamos. Assinados, falta selá-los com obrigado. Bom, terminamos então assim esta sessão. Agora vamos para a rua plantar algumas árvores, para começar o projeto.